Parashá dessa semana, Parashá Kitavó. Parashá começa falando sobre a mitzvah de Bikurim. Primícias. A pessoa tem um campo na terra de Israel. As primeiras frutas, das frutas que Israel foi abençoada, uva, figo, romã, tâmaras, azeitonas, precisa-se ficar de olho. E a primeira fruta que começa a crescer, o dono do campo coloca, amarra uma fita vermelha, e quando a fruta fica madura, se pega ela e se leva ela para Yerushalayim, para trazer bicurim, primícias. Geralmente se enfeitava, se colocava mais frutas para levar junto, mas o princípio é aquela primeira fruta. E se fazia uma grande festa, uma grande pompa para chegar em Yerushalayim. E aí a pessoa fazia uma declaração, falava que o arameu quis acabar com meu pai, e aí meu pai desceu para o Egito, e lá ele morou, ele era em pequeno número, ele cresceu, ficou poderoso, numeroso, e os egípcios fizeram mal para ele, e oprimiram ele, e nós gritamos para Deus, Deus nos salvou, e etc, etc, e nos tirou do Egito, e nos trouxe para essa terra, terra que jorra leite e mel, e agora estou trazendo as primícias, e assim a pessoa está agradecendo a Deus e vai ficar muito alegre, muito contente com todas as pessoas que ali estão, principalmente as pessoas mais necessitadas. Esse trecho é o trecho que se fala na Haggadah de Pesach. Nossos sábios encontraram aqui um resumo muito bom da estadia no Egito e a saída do Egito, resumido em 4 versículos. Isso é usado na Haggadah de Pesach para contar e narrar a saída do Egito. Depois a Torá fala sobre o Biur Maaser, que deve ser feito no terceiro e sexto ano, no final do terceiro e sexto ano do ciclo sabático. Só precisa fazer uma declaração que ele tirou todas as partes que tinham que ser tiradas ao longo desses 3 anos, né? Cada 3 anos se faz isso. Ele tirou Maaser, ele fez da forma que deveria, não comeu quando não podia, etc, etc. E aí Deus dá uma bênção para a pessoa. Depois a Torá fala sobre o evento que vai ser feito quando entrar em Israel, que vão ficar 6 tribos numa montanha chamada Har Gerizim, outras 6 noutra montanha chamada Har Eival, e lá os levíns mais idosos, mais sábios, vão ficar no centro. Eles vão se virar para um lado e falar: abençoado é aquele que... Vão falar uma das frases que está na nossa paraxá. E todo mundo respondia amém. Né? Eles viraram para o outro lado e falaram: e amaldiçoado é aquele que fizer o contrário disso, que é o que está aqui na nossa paraxá. E todo mundo respondia amém. São 11 itens que eram ditos. Aliás, interessante notar que o último item aqui é Arura Sherlo Yakimet Divrei HaTorah Hazot La'asot Otam. Amaldiçoado é aquele que não mantiver as palavras da Torá, essas palavras dessa Torá, para fazê-las. E todo o povo vai responder amém. E aqui nossos sábios aprendem, além do fato simples do que se entendeu do versículo, nossos sábios dizem, e o Ramban Nachmanides traz aqui, o cuidado que deve-se ter quando na sinagoga se ergue o Sefer Torá, e todo mundo fala Vezot HaTorá, etc., que se vê as letras da Torá, precisa tomar muito cuidado, e é esse o motivo pelo qual a pessoa faz uma volta, quem está com o Sefer Torá aberto, para que todas as pessoas da sinagoga possam ver as letras da Torá. Pode dar uma volta 360 graus, ou 180 para cá, 180 para lá, mas precisa se preocupar, principalmente com quem está na frente. Às vezes tem gente que ergue a Torá e vira para um lado, mas não chega a dar 180 graus. Ele faz ali uns 120 graus, depois 120 para o outro lado. Então quem está sentado na frente na sinagoga não consegue ver as letras da Torá. Diz o Ramban Nachmanides que aqui está escrito, Deus nos livre, amaldiçoado quem não faz as letras dessa Torá serem mantidas, quer dizer que não permite com que as pessoas vejam as letras da Torá, precisa tomar muito cuidado com isso. Em seguida a Torá fala que vai ser, se vocês vão ouvir a minha voz, a voz de Deus, e vão fazer aquilo que Ele ordenou a vocês, então vai vir bênção, você vai ser abençoado na entrada, na saída, etc, etc. E depois vem o contrário, se Deus não vocês não vão fazer, o que pode acontecer? E vem aqui coisas que a nossa história comprova assim de forma muito clara, palavra por palavra do que está escrito aqui. E Moshe ainda depois continua mais um pouquinho e faz ainda um pequeno discurso aqui, dizendo que Deus agora deu para vocês a verdadeira compreensão. E assim ele está já se preparando para a próxima parashá, Tem Nitzavim, semana que vem, se Deus quiser. Uma coisa muito interessante, mais uma vez, nós vemos o quanto que nós podemos aprender de perguntas, de dúvidas, e cabe aqui aproveitar, já que estamos no fim do ano, para agradecer todas as pessoas que sempre apoiam, incentivam, e fazem perguntas, e têm dúvidas, e sugestões, e etc., para as nossas aulas. Isso incrementa muito, e com certeza eu aprendo muito, muito, muito com vocês. Recentemente, semana passada, deve fazer uns 10 dias, 12 dias mais ou menos, uma das pessoas, não sei se quer que mencione o nome, vamos deixar em anonimato, uma pessoa me perguntou a respeito de um midrash que aparece na nossa parashá. O midrash fala sobre o primeiro versículo da nossa parashá, sobre Bikurim, sobre primícias. O midrash Tanhuma diz que Moshe Rabbeinu, quando viu que vai chegar um dia que as pessoas não vão poder cumprir essa mitzvah de Bikurim, infelizmente, pela ausência e falta do templo, Amad vehitkin lahem leYisrael, o Moshe se levantou e instituiu para Israel Shlosha tfilot beyom, 3 tfilot por dia. E essa pessoa então me mandou isso porque a pessoa me perguntou, como pode ser? Moshe que fez as 3 rezas. Você sempre disse que foi Abraham, Yitzhak e Yaakov que fizeram as 3 rezas. Então o que de repente aqui estamos vendo que foi Moshe? Então agradeço a pergunta da pessoa que fez. E a resposta é a seguinte, muito interessante, fui procurar, de fato, na hora fiquei muito encantado com isso, nunca tinha visto esse midrash, e nunca vi em nenhum lugar mencionar esse midrash, e de repente fui procurar, e acabei achando muitos livros que mencionam esse midrash. Existem várias respostas para isso, gostaria de compartilhar, muito interessante. Primeira coisa, talvez vamos começar pelo mais complicado e passar depois para o mais simples. O Beit Israel, o Rebbe de Gur, diz que nós sabemos que quando acabou o Bikurim, quer dizer, acabou o templo, quando o templo foi destruído, está escrito no Talmud, está escrito no Midrashim, e na verdade está escrito até na própria Megilat Eichá, que os portões dos céus, os portões de reza, foram fechados com a destruição do templo. É uma das coisas que nós lamentamos. Tem muitos portões que foram fechados junto com o templo. E eles funcionavam nos céus graças ao funcionamento do templo. Diz o Beit Israel que Moshe Rabbeinu, quando viu que vai chegar o momento que não vai dar mais para fazer Bikurim, vai chegar o momento que não vai mais ter o templo sagrado, e os portões dos céus vão estar fechados, então o que vai ser da reza das pessoas? E ele então instituiu que pudessem continuar rezando mesmo depois disso, as 3 rezas diárias, porque embora o portão principal não vai estar aberto, Moshe naquele momento pediu para Deus para que alguma portinha lateral ainda fique aberta para poder passar as nossas preces para Deus. O Imrei Emet, também Rebbe de Gur, diz que Moshe Rabbeinu instituiu a forma que nós temos que rezar. E aí tem muito a ver com a própria mitzvah de Bikurim. Bikurim é um conceito de gratidão, é um conceito de agradecimento, e é um conceito da pessoa abaixar a cabeça e assumir que eu, de fato, eu sou totalmente dependente de Deus. É Deus que me dá todo o sustento e me dá essa terra sagrada, me dá os campos e me dá o trabalho, etc. Tudo Deus me dá. E Moshe Rabbeinu nos ensinou naquele momento, instituiu que as preces devem ser feitas dessa forma. A forma de se rezar para Deus é justamente abaixando a cabeça. Nós temos que abaixar a cabeça nas três rezas, não no sentido literal, fora que temos que nos curvar, mas isso é outra história, mas o conceito é que a pessoa deve naquele momento entender que eu estou totalmente subjugado e submisso a Deus, que me provém tudo aquilo que é necessário para mim. O livro Emunat Itecha diz que o que Moshe Rabbeinu instituiu foi a reza de Modim, a reza de agradecimento, que tem tudo a ver, assim como Bikurim é agradecimento. Abraham, Yitzhak e Yaakov instituíram de fato as três rezas. Abraham, Shacharit, a reza da manhã, Yitzhak, a reza da tarde, Yaakov, a reza da noite. Agora, Moshe Rabbeinu instituiu que nessas preces nós temos que também agradecer, não só louvar, nós temos que agradecer a Deus. E essa foi a parte que Moshe contribuiu nas três rezas. Na realidade, a pergunta inicial é um pouco mais forte, porque o Talmud, quando diz que Abraham, Yitzhak e Yaakov instituíram as rezas, eles instituíram que precisa se rezar. O quê? Você sabe o que você vai rezar. Tem que rezar de manhã, tem que rezar de tarde, tem que rezar à noite. Quando chegaram as pessoas da grande assembleia, Anshei Knesset HaGdolah, que são mencionadas, inclusive, no início da Ética dos Pais, que são os sábios que viveram no final do primeiro templo e durante o exílio e comecinho do segundo templo ainda tinham os últimos remanescentes de Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da grande assembleia, eles foram que instituíram para nós o texto que nós temos da reza. Então, onde o Moshe entra nessa história? Abraham e Yitzhak e Yaakov instituíram que tem que rezar três vezes por dia. Anshei Knesset HaGdolah, as pessoas da grande assembleia, instituíram o texto em si que nós rezamos. E Moshe? O que foi que o Moshe instituiu? O Rav Shimon Schwab, de abençoada memória, complementa de uma forma muito simples. E ele diz que Moshe Rabbeinu instituiu quais são os princípios, os tópicos que devem ser ditos na reza. Qual parte da reza? Na primeira bênção do Shmoná Esra, a primeira bênção da Amidá, que é o principal, o começo. O Moshe Rabbeinu diz, algumas semanas atrás, para Shat Ekev, ele diz que Hashem Elokechem, pois o Deus, o vosso Deus, Hu Elokei HaElokim, é Deus dos deuses, Vadonei Adonim, Senhor dos senhores, Hakel, Hagadol, Deus, o grande, Hagibor, o forte, Vehanorai, temível, e etc. Essa expressão aqui, essas quatro expressões, nós conhecemos da onde? Da Amidá. Na Amidá nós usamos, parodiamos esse versículo. Na Amidá nós falamos Hakel, Hagadol, Hagibor, Hanorá. Nós falamos justamente sobre esses conceitos. Que Deus, Deus, grande, forte e temível. Diz o Rav Shmab que isso daqui foi o que o Moshe instituiu. Moshe instituiu que quando você vai rezar para Deus, aquela reza que Abraham falou que tem que rezar de manhã, que Isaac falou de tarde, Jacob falou à noite, no começo você tem que começar mencionando que Deus é Hakel, Hagadol, Hagibol e Hanorá. Aí você pode continuar o resto da reza. Ou seja, o Moshe Rabbeinu instituiu Matbea Shetavu Chachamim, a moeda, assim é chamado, nossos sábios chamam dessa forma, a moeda cunhada pelos nossos sábios, assim, a linguagem do Talmud. Explica o Rashi o que significa Matbea. Numa moeda você não tem escrito um monte de coisas, numa moeda você tem alguns tópicos. Você tem ali o nome do rei, você tem ali o nome do país, você tem o nome da moeda, você tem também de um valor. Não está escrito um monte de coisas na moeda. Tem princípios tópicos. Assim também na reza. Moshe Rabbeinu instituiu a moeda da tefilá, ou seja, você precisa, na primeira bênção, falar aquele Hagadol, Hagibor, Hanorah. E o resto? O resto, na época do Moshe, cada um podia falar conforme a sua linguagem, porque todas as pessoas tinham um nível espiritual próximo à profecia. E por isso eles podiam falar com a linguagem particular. A partir do momento, entre o primeiro e o segundo templo, quando terminou a profecia, naquele momento, achei que nesse período as pessoas da grande assembleia instituíram um texto oficial da reza. A partir de agora, você deve fazer esse texto, porque cada um não vai ter esse feeling para poder rezar da forma correta. E logicamente que eles se basearam naquilo que o Moshe Rabbeinu tinha instituído. Aquela Gadolá Gibamaná está lá. E eles instituíram depois um texto oficial da prece. Ligado com esse conceito todo da reza e também com outro lugar aqui que nós temos na nossa Parashá, quando fala esse trecho da Haggadah, tem uma história muito, muito bonita que esses dias pensei, estava alguma história para contar na sinagoga, abri o livro e Deus me ajudou que a história que eu abri, história, justo tem a ver com a Parashá dessa semana, graças a Deus. Tá, a história é a seguinte, uma família, Zilber, estão lá sentados para começar o Seder, e uma das crianças se levanta e fala: pai, agora vai ser o Vanitzak? Diz o pai, por algum caso você está se referindo ao versículo que nós falamos no meio da Haggadah, Vanitzak, que é o que está aqui no começo da nossa parashá, Vanitzak El Hashem, que nós gritamos para Deus. É sobre isso que você está falando, Vanitzak El Hashem Elokei Avoteinu, e Deus ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, nós gritamos para Deus. É esse versículo. Disse o filho: sim, estou falando disso mesmo. Disse o pai: então, ainda não. Agora é Kadesh, Wachatz, Karpaz, Yachatz, Magid, aí no meio do Magid tem esse versículo. Tá bom. Se vai passando o tempo, quando finalmente chega o Magid, aí o filho: pai, agora é o Vanitzak. Não, ainda tem mais tempo. Mas o que, que você está tão assim com o Vanitzak? Então o filho contou e falou: eu vou contar para vocês, eu ouvi uma história na escola essa semana. Nosso professor contou a seguinte história. Havia um sujeito na Europa, 150 anos atrás, mais ou menos, que tinha arrendado um barzinho do Paris, do conde local. Isso era muito comum, muito, muito comum. Muitas histórias começam iguais. E ele tinha que pagar, a cada X meses, ele tinha que pagar para o conde pelo bar. E lá na região, todo mundo bebe à vontade, então sempre tinha o rendimento dele, o lucro dele era muito bom. Só que teve um inverno muito rigoroso, e pelo jeito essa taberna aí era um pouco afastada do movimento. No final das contas, pouca gente foi lá. Quando chegou o fim do inverno, ele não tinha dinheiro suficiente, 150 rublos ele precisava pagar, ele não tinha 150 rublos. Então, chegou o conde para cobrar e falou: cadê o dinheiro? Ele diz: eu infelizmente não consegui, esse inverno vendeu mal. O conde ficou muito bravo, falou para ele: se você não pagar até o final do mês, você pode ir embora daqui, você, tua família, todo mundo. Isso é um tsuras, imagina ser expulso e depois ficar sem sustento e sem casa para morar, é tudo, é uma desgraça. Então esse judeu foi procurar pelo Rebbe de Apt, conhecido pelo nome do livro dele, O Rebbe Israel, Bala O Rebbe Israel. Ele foi procurar o Rebbe de Apt. E o Rebbe de Apt falou para ele: está chegando o Pesach. Depois do inverno na Europa vem o Pesach. Está chegando o Pesach. Quando você chegar na Haggadah, no versículo que falava Nitzak El Hashem Elokei Avoteinu, nós gritamos para Deus, o nosso Deus. Esse é o momento. E nós lembramos isso, que quando nós gritamos para Deus, de coração, do fundo do coração, Deus atende as nossas preces e nos redime. E nesse momento você deve parar, você e toda a sua família, e vocês devem chorar, mas chorar mesmo, implorar para Deus: Deus, por favor, ajuda, e se Deus quiser, as preces de vocês vão ser atendidas. O judeu voltou para casa, e quando chega a noite do Seder, eles estão lá no Seder. Quando chega nesse versículo, ele para, fala: gente, um minuto. O Rebbe de Apt falou para mim: quando chega esse momento, um momento especial, momento que nós lembramos isso, que Deus atendeu os nossos antepassados quando eles gritaram de coração. Então chegou o nosso momento aqui, nós estamos num problema sério. E nós agora vamos rezar, implorar e chorar para Deus de coração, para Deus nos salvar. E a família inteira começou a chorar e rezar, implorar para Deus: por favor, salva nossa pele. De repente eles ouvem batendo na porta. Vai lá o dono da casa, abre a porta e entra um dos clientes dele que vem beber muitas vezes. E esse cliente diz para ele: eu tenho que fugir da polícia, eu tenho aqui 300 moedas, e eu quero que você guarda essas 300 moedas, depois eu venho buscar. E uma vez que você vai guardar essas moedas, 150 eu dou para você por ser guardião das minhas moedas. E o cara foi embora. E naquele momento, entendeu o dono da casa como Deus já ajudou eles. Já tem 150 moedas para poder pagar pelo bar. Essa foi a história que eu ouvi na escola, contou o menino na noite do Seder. Agora os pais já entenderam o que o menino está querendo. A mãe está presente no Seder, está muito doente. E ela estava quase sem forças, com mal-estar. E os médicos estão muito pessimistas. E estão entendendo o que o menino está querendo. A mãe fez um grande esforço, se vestiu bonita para a festa, para Yom Tov, veio participar do Seder, mas estava difícil para ela. E assim continuaram então Manishtaná, começaram o Magid. Quando finalmente chegou no lugar, o pai virou para o menino e falou: agora. E o menino então deixou a Agadá na mesa, subiu na cadeira, fechou os olhos. Os pais veem que do rosto dele começa a rolar lágrimas dos seus olhos, e a criança começa a gritar no fundo do coração: Deus, por favor, eu preciso da minha mãe. Tira essa doença dela. Cura minha mãe, por favor. E chorou, chorou, chorou. Os pais muito emocionados. E a mãe então se aproxima da criança, dá um beijo na cabeça do filho. Fala: filho, Deus, por favor, ouça as preces do meu querido filho. Depois prosseguiram o Seder. Quando terminou Pesach, ela tinha que fazer um exame de novo. Foi fazer o exame e o médico ficou impressionado, falou: olha, eu nunca podia imaginar que podia ter uma pequena melhora, mas teve uma pequena melhora. Eu achei que do que estava só ia piorar, teve uma pequena melhora. E dali em diante, a felicidade cada vez aumentou, até que finalmente, de fato, a mãe ficou totalmente curada. Em mérito da prece do fundo do coração, Vanitzach, quando nós gritamos do fundo dos nossos corações para Deus, e ainda mais então em momentos especiais, como a noite do Seder, essas preces têm uma força muito grande. Então também vale lembrar, uma vez que nós estamos no mês de Elul, estamos chegando em Rosh Hashanah, Yom Kippur, são momentos também muito especiais, assim como a noite do Seder, são momentos de extrema misericórdia perante Deus, momentos para aproveitarmos e pedirmos do fundo dos nossos corações aquilo que nós precisamos, e que Deus de fato atenda a todas as nossas preces para o bem, para a alegria, para a saúde, para sustento e para só coisas boas para todo o nosso povo.